No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:31. Céu claro, a temperatura é de 34 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2015. O UFMG lança portal de periódicos. A partir de agora, todas as publicações da universidade passam a seguir diretrizes para garantir qualidade. Ansiedade ajuda ou atrapalha? Saiba o que dizem especialistas sobre o nervosismo na hora de fazer as provas do Enem. Retrocesso no direito das mulheres. Colunista de gênero e feminismo condena a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de projeto que muda atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2015.
Seis milhões 414.700 estudantes já acessaram o cartão de confirmação para saber o local e o horário em que vão fazer a prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda faltam cerca de 1.285.000 candidatos para conferir onde vão fazer as provas. Em entrevista ao Bom Dia Ministro, nesta quinta, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, recomendou que os alunos imprimam com antecedência o cartão de confirmação, já que o processo está sendo feito apenas pela internet. Cerca de 3.500 estudantes tiveram seus locais de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, alterados. As mudanças ocorreram em 7 escolas no estado de Minas, em Sabará, aqui na região metropolitana, também no Ceará, Pará, Rio Grande do Sul e Amapá. Segundo o Ministério da Educação, todos os candidatos estão sendo avisados por e-mail, mensagem de celular e telefone. E faltando 2 dias para o Enem, é comum que os candidatos ao exame já estejam ficando nervosos. Os esforços dos estudos o ano inteiro vão culminar na prova e os candidatos estão sob pressão de cobranças pessoais, de familiares e da sociedade para obter um bom desempenho. Isso tudo pode gerar ansiedade, sobretudo no ambiente do exame, e ela pode atrapalhar o desenvolvimento da prova. Por isso, os candidatos devem tomar alguns cuidados para evitar que o nervosismo atrapalhe. As informações com Patrícia Brandão.
Orações, meditação, até o uso de remédio já foi uma das táticas usadas para driblar o nervosismo e a ansiedade, tanto no dia do exame quanto nos dias que o antecedem. O Enem é o grande momento do ano para muitos vestibulandos, além daqueles que sonham com um diploma do ensino médio ou com um intercâmbio no exterior. À medida que a prova se aproxima, a ansiedade vem, e a inquietação se traduz em mãos suando, pernas tremendo, falta de sono e dificuldade de concentração. A candidata Laura Velter está tentando o Enem pela segunda vez, para concorrer a uma vaga para o curso de Medicina Veterinária, e conta que se desesperou na hora da prova do segundo dia do Enem do ano passado.
Eu estava muito nervosa. O primeiro dia eu fui mais tranquila, mas o segundo eu desesperei, e aí eu comecei a passar mal, não tinha dormido bem a noite anterior, de ansiedade. Passei mal, tive muita cólica. A cólica ficou tão forte que eu tive até ânsia de vômito, tive que sair da prova. Chutei, sei lá, quantas questões de matemática direto no gabarito, sem ler a questão. Fiz a redação correndo, porque eu realmente fiquei muito mal no segundo dia. Isso me atrapalhou bastante. Por isso que esse ano eu tô tentando ficar mais tranquila.
A ansiedade é algo normal, segundo o psicólogo Joilson Gouveia, que trabalha com palestras em escolas com a temática do Enem e orientação vocacional. Joilson aconselha os candidatos a começarem pela prova que tem mais facilidade.
É interessante ele começar a prova pelas questões ou pelas matérias que ele achar mais fáceis. Isso vai tranquilizar aqueles primeiros 15, 20 minutos ali. Ele tem que lembrar que ele vai estar muito ansioso. Procurar fazer uma leitura da prova inteira ali, para depois responder as questões. Seja no início da prova, em qualquer momento, que ele possa levantar mesmo, tomar uma água, ir ao banheiro. E isso, o fato dele sair daquela posição que ele está, já vai mudar um pouquinho esse estado emocional dele.
Além disso, o psicólogo desencoraja a utilização de remédios para ansiedade, pois alteram o metabolismo da pessoa e podem prejudicar o candidato na hora da prova.
Não tomar nesses 2 dias que antecedem nenhum medicamento, nenhum calmante, nenhum antidepressivo, nada que ele não tenha o hábito, a frequência de tomar. Então isso altera o metabolismo dele, ou vai dar mais sono, menos sono. Então, de forma alguma, nesses 2 dias que antecedem. Então, nada de bebida alcoólica e nada de alguma medicação para controlar essa ansiedade, o nervosismo, né? Algum calmante, algum ansiolítico, de forma alguma.
Outra atitude desencorajada pelo psicólogo é o hábito de conferir as respostas das questões do primeiro dia antes de fazer a segunda prova. Se o candidato tiver ido bem, ele pode fazer a prova do segundo dia de qualquer maneira, enquanto se tiver ido mal, ele pode ficar desmotivado. Ainda segundo o psicólogo, o apoio dos pais e familiares é crucial para que quem vai fazer a prova se sinta seguro na hora do exame. Eles não devem assumir uma postura de cobrança nesse último momento. Outro cuidado muito importante para que o candidato esteja seguro é o de preparar todas as coisas relacionadas com o Enem nos dias anteriores, como imprimir o cartão de prova, visitar o local de exame e sair de casa com antecedência, a fim de que surpresas possam ser evitadas no dia. O Enem 2015 acontece nesse final de semana e os cartões de confirmação de inscrição estão disponíveis no site enem.inep.gov.br. Repórter Patrícia Brandão.
Mais informações sobre Enem você encontra no site enem.inep.gov.br. Lá dá para conferir o cartão de confirmação, onde você vai fazer sua prova, os horários direitinho, para evitar atrasos.
De olho na cidade.
Tribunal de Justiça aceita argumento da Prefeitura de Belo Horizonte e suspende a decisão liminar que obrigou a redução da tarifa da passagem de ônibus na capital. Na avaliação do presidente do TJMG, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, a redução em período de crise econômica pode acarretar a interrupção do serviço público de transporte passageiros por ônibus, com risco de lesão à ordem e à economia públicas. A prefeitura ainda aguarda ser notificada da decisão para anunciar quando a tarifa vai subir de R$ 3,10 para R$ 3,40. E a CEMIG investiu R$ 227 milhões de reais neste ano para melhorar a rede de distribuição e evitar danos provocados pelas chuvas. Segundo a empresa, o objetivo é conseguir restabelecer a energia de forma mais rápida possível no período chuvoso que se aproxima. Foram inspecionadas 100% das redes elétricas e podadas 150 mil árvores para evitar interferência na rede. Qualquer ocorrência deve ser comunicada à CEMIG pelo 116. Mais um dia de baixas nos reservatórios que abastecem a região metropolitana. As chuvas de ontem não foram capazes de aumentar a média desses reservatórios. O sistema Paraopeba caiu de 23,1% para 22,9%, o nível mais baixo da história. Rio Manso passou de 32,8% para 32,6%, Serra Azul de 7,5% para 7,4% e Vargem das Flores de 21,3% para 21,1%. Para esta quinta-feira, há a previsão de novas pancadas isoladas de chuva no período da tarde.
Gênero e feminismo.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei número 5.069 de 2013 do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que modifica a lei de atendimento às vítimas de violência sexual. Pelo novo texto, mulheres vítimas de violência passam a ser obrigadas a fazer corpo de delito. O anúncio de meios ou métodos abortivos passa a ser crime, o que dificulta que mulheres agredidas sexualmente possam acessar os meios já garantidos pela lei de fazer o aborto. A proposta ainda precisa ser apreciada pelo plenário da Câmara. É sobre a aprovação dessa lei a coluna Gênero e Feminismo dessa quinta com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, hoje eu substituo a Soraya Fidelis aqui na coluna de Gênero e Feminismo. A Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto que restringe a oferta de pílula do dia seguinte para mulheres vítimas de violência sexual. Professora, o que representa a aprovação desse projeto, ainda que tenha sido aprovado só na Comissão de Constituição e Justiça, ainda precise, né, de mais discussão e passar por outras fases?
Oh, bom dia, Vinícius. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, Vinícius, eu acho realmente com muita tristeza, né, que eu lamento mais uma vez aqui, a gente na nossa coluna tem observado, né, vários retrocessos, né, advindos aí do Poder Legislativo. Eu acho que, de fato, esse Congresso Nacional, recentemente eleito, é um Congresso muito conservador, talvez até pelo próprio DIAP, né, que é um órgão interno da Câmara, um dos mais conservadores desde 1964, quando nós tivemos um golpe militar no país. Então, isso aí significa simplesmente mais um, né, dos retrocessos que nós vamos ter que conviver. Por que ele é um retrocesso, né, Vinícius? Porque simplesmente o Brasil hoje, a prática do aborto, ela já é tipificada no artigo 124 do Código Penal, né? Uhum. No capítulo que menciona os crimes contra a vida, mas você tem, né, o Instituto que exclui de licitude, né, duas condições, né, ou seja, nas quais o aborto é permitido no Brasil. A primeira delas é o risco de vida, né, para preservar e conservar a vida da própria mulher gestante, né. Então, aí, nesse caso, se aplica a possibilidade de um aborto humanitário ou de um aborto preventivo, né, para conservar e preservar a vida da mulher. O segundo caso é tipificado na lei desde né, muito tempo atrás, é justamente a gravidez resultante de estupro, ou seja, e agora mais recentemente, uma ação direta, né, também o aborto de fetos anencéfalos. Então, essas três condicionalidades são aquelas que norteiam, né, a legislação vigente no país, o Código Penal vigente no país. E essa medida, né, que é um acréscimo aí a esse artigo 124 do Código Penal, é lamentavelmente um retrocesso, porque ele penaliza, inclusive com pena de reclusão de detenção, né, pessoas que possam, no caso do aborto vinculado ao estupro, portanto, em caso de violência sexual, ele impede ao funcionário de um posto de saúde ou qualquer pessoa indicar, né, a possibilidade do uso do anticoncepcional de emergência justamente para evitar a situação de gravidez indesejada, fruto de uma violência, de um abuso sexual, de um estupro, né? Então, efetivamente, é lamentável. Eu realmente, mais uma vez, né, aqui na nossa coluna, a gente vem repudiar de maneira veemente uma atitude arbitrária, né, um debate a porta fechadas de um Congresso Nacional conservador, se não fundamentalista, que legisla sobre o corpo das mulheres, sem consultar as mulheres brasileiras, né? Porque na própria comissão, o próprio Congresso é majoritariamente masculino, você tem 91% de homens nesse Congresso, apenas 9% de mulheres, e nessa comissão haviam três deputadas, todas três votaram contra esse dispositivo. Infelizmente, né, como os homens são maioria, eu acho isso também uma questão escandalosa, estão votando a desfavor, né, das mulheres e disciplinando, regulando, né, de maneira arbitrária, né, conservadora, o corpo das mulheres brasileiras. É lamentável.
Pois é, Marlise, por que não há uma discussão aberta no Brasil sobre aborto? Por que ainda paira um veto sobre esse tema entre a gente?
Vinícius, eu acho que é muito, muito triste isso a gente perceber, né? A gente pode, se as pessoas também tiverem interesse de consultar, existe um mapa na internet, né, onde você olha no mundo inteiro como está a situação jurídica do aborto, né? E não é por acaso que os países do norte global, quando você olha o mapa, né, você passa a linha do Equador para cima, a maior parte dos países tem legislações favoráveis à descriminalização do aborto. E os países do sul, né, esses ainda mantêm de forma conservadora esse silenciamento, esse veto mesmo em se discutir a descriminalização do aborto, né? Eu acho que essa é uma questão nodal, central para o feminismo e para as mulheres, né? Porque ninguém que defende a descriminalização do aborto é a favor da morte ou é a favor, né, de que as pessoas, né, terminem com a vida de ninguém. O problema é que o corpo das mulheres pertence às mulheres, são as mulheres que têm que abertamente, publicamente, dialogicamente, discutindo, falar sobre essa experiência, né, e poder pensar em alternativas, né, que tratem da questão e da situação tão difícil, tão delicada, que é a situação do abortamento no Brasil. E aí aqui eu retomo uma discussão que é uma discussão importante, que é vetada quando você não discute a questão do aborto por conta dos preceitos religiosos, desse conservadorismo, desse autoritarismo cultural que submete as mulheres, né, que subjuga as mulheres, oprime as mulheres e não deixa que elas possam debater e discutir sobre os seus próprios corpos e sobre a autonomia, o poder de decidir sobre esses corpos.
Essa professora Marlise Matos, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que uma das questões que eu acho mais graves aí nesse contexto, e eu volto a insistir, né? Como nós não temos uma participação e uma representação política feminina robusta, ou seja, a nossa democracia ainda é exercida na exclusão das mulheres, quero fazer uma ligação entre essas duas coisas, sabe, Vinícius? Que as pessoas acham que nem sempre as coisas estão interligadas, mas elas estão. Outro elemento importante do contexto desse silenciamento é porque as mulheres não estão no parlamento. E quando estão, elas estão numa condição de tamanha exclusão, tamanha detificação, que o posicionamento delas é invisível.
Tá certo, professora Marlise Matos. Muito obrigado por mais uma participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa. E até a próxima semana com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Até lá, Vinícius. Muito obrigada. Um bom dia para todos e todas.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no, na UFMG Educativa, no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte, um pouquinho mais movimentado ali na Nossa Senhora, na Avenida do Contorno com Raja Gabalha, nos dois sentidos, também na Contorno com Andradas, mas sem nenhuma retenção. Agora, meio-dia 48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o FMG lança portal de periódicos. É já já.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap você ouve aqui, o FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Grandes coberturas, grandes experiências.
Márcio Lacerda era candidato, né? O candidato mais forte pela aliança que se tornou em cima do nome dele. Tinha um blogueiro que criticava muito ele, críticas duras e tudo. E entre o primeiro turno e o segundo turno, houve uma audiência em que o Márcio Lacerda estava processando esse blogueiro e lá fui eu cobrir pela UFMG Educativa. Esperei a audiência acabar, conversei com o blogueiro, fiz a entrevista, entrevistei também o Márcio Lacerda. E eu me lembro que eu voltei para a redação e tal, já estava fechando o texto com a Tassiano, e seria uma matéria como outra qualquer, digamos assim, né? E no final eu só comentei com a Tassiano, a matéria estava quase fechada, e falei, não, você não acredita o que, que o Márcio Lacerda falou. Ele falou que vai pedir anulação do primeiro turno por causa dos desenhos que foram espalhados nas ruas na manhã anterior à eleição. Ele acha que isso prejudicou ele demais. Na minha cabeça eu pensei, poxa, o cara vai pedir anulação da eleição, ele nunca vai conseguir e tal, e nem considerei isso notícia. Mas quando eu vi a cara que a Tassiana fez, eu reparei que o furo passou na minha frente, me deu tchau, me deu um beliscão e mesmo assim eu deixei ele passar. Aquilo era notícia, né? Eu tava lá para tentar ouvir algo diferente. Olá, meu nome é André Salles, hoje eu sou repórter na TV Bandeirantes e eu trabalhei na Rádio UFMG Educativa por mais ou menos um ano e meio.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Justiça.
O julgamento de dois réus da chacina de Unaí foi adiado para a próxima terça-feira. O julgamento estava ocorrendo nesta manhã no Tribunal de Júri Federal aqui em Belo Horizonte, em que estavam sendo julgados o fazendeiro Norberto Mânica e o empresário José Alberto de Castro pela morte, né, de fiscais da Justiça do Trabalho. A defesa conseguiu o adiamento porque contestou que novas acusações foram apensadas ao processo sem informar sem a devida informação à Receita. Portanto, o julgamento está adiado para o próximo dia 27, terça-feira.
Economia.
Taxa de desocupação de setembro chega a 7,6% nas 6 regiões metropolitanas investigadas pelo IBGE, inclusive BH. Na comparação com agosto, a população desocupada se manteve estável, mas na comparação com setembro de 2014, a taxa subiu 2,7 pontos percentuais. A renda média do trabalhador ficou em R$ 2.179,80, 0,8% menor que o verificado em agosto, quando ficou em R$ 2.196,54. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Copom, Comitê de Política Monetária, manteve a taxa básica de juros em 14,25%. Os juros estão neste patamar desde o fim de julho. Atualmente, a Selic está no mesmo nível de outubro de 2006, quando também estava em 14,25% ao ano. A decisão do Copom tenta conciliar o combate à inflação sem aprofundar a recessão econômica. Sancionada a lei que aumenta o limite de endividamento para assalariados de 30% para 35% dos rendimentos. Os 5% devem ser destinados para pagar dívidas pelo uso de cartão de crédito ou fazer saques nessa modalidade.
Política.
A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, aprovou na madrugada desta quinta-feira o relatório final apresentado pelo deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. O relatório isentou de responsabilidade o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff e os ex-presidentes da Petrobras, Sérgio Gabrielli e Graça Foster. O texto traz recomendações para aumentar a transparência na Petrobras e evitar novos casos de corrupção. Partidos de oposição rechaçaram o relatório por considerar que ele isentou de culpa agentes políticos e se concentrou apenas nas empreiteiras e funcionários da estatal.
Por dentro da UFMG.
O UFMG lança portal de periódicos. A partir de agora, a universidade passa a contar com novos critérios para acompanhar a qualidade das publicações. O repórter Caio Santos tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. A política de periódicos da UFMG foi lançada na manhã de hoje. É um conjunto de medidas que visam a qualificação, o aumento da visibilidade e a internacionalização das publicações. Segundo a Pró-Reitoria de Produção, atualmente a universidade possui cerca de 80 periódicos científicos, sendo 13 desses recebem notas CAPES A1 ou A2, as notas máximas de qualidade avaliadas pela comunidade científica nas respectivas áreas dos periódicos. Além do mais, 11 são editados por estudantes da Federal e, pelo menos, 2 possuem técnicos administrativos como editores. Todas essas publicações, que abrangem áreas diferentes do conhecimento, como ciências humanas, biológicas ou exatas, foram todas reunidas em um site, o Portal de Periódicos, como meio de facilitar suas divulgações e passam a contar com diretrizes institucionais. O reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez, explica o que significa a adoção dessa política.
Definitivamente, ela assume a sua responsabilidade de definir a política, sobretudo de como a instituição ela vai assumir a sua responsabilidade, na qual responsabilidade, seja na política de editoração, na hospedagem, na parte de editoração, enfim, todo um trabalho que está associado a essa produção do conhecimento, que nessas áreas ela é manifestada dessa forma.
Segundo o presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC, Sigmar Melo Rode, a qualidade e o crescimento de um periódico científico dependem de sua publicidade, revistas de renome recebem muitas submissões de artigos e, consequentemente, também possuem uma grande rejeição. Essa alta procura faz com que suas publicações sejam sempre atualizadas, mas mantendo um alto nível de excelência.
O ciclo normal de vida de um periódico é que um periódico, quanto mais qualidade ele tem, mais citação ele vai ter. Quanto mais citação ele tem, maior o fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto, mais submissão esse periódico recebe. Na hora que ele começa a receber mais submissão, aumenta a rejeição. Na hora que aumenta a rejeição, aumenta a qualidade e isso acaba virando um círculo que leva ao crescimento do periódico. Então, a visibilidade do periódico é extremamente importante e aí, novamente, o portal mostra-se de uma relevância muito grande em relação a esse aspecto.
Apesar de haver cerca de 80 periódicos na UFMG, apenas 62 ainda estão reunidos no portal de periódicos. Segundo o diretor de produção da Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Sérgio Cirino, isto ocorreu porque algumas edições não atenderam alguns critérios básicos. Não tinham, por exemplo, site na internet ativo ou comitê editorial. Segundo o professor, para esses casos foi desenvolvido um projeto de incubadora para auxiliar essas publicações.
Tem a ideia geral da incubadora, que é a de cuidar dos periódicos já existentes e pensarmos em que, daqui para frente, quando for ser criado um novo periódico no FMG, em qualquer âmbito, que procure um portal para que nós possamos, então, dar alguma assessoria no sentido de já começar com o mínimo de qualidade definido por nós.
O endereço do portal de periódicos da UFMG é www.ufmg.br/periódicos. O projeto da incubadora vai funcionar a partir de dezembro de 2015, na sala 219 da Biblioteca Central da UFMG. Repórter Caio Santos.
Ok, muito obrigado, Caio Santos, pelas informações. Só fazendo uma pequena correção, o nome do reitor da UFMG é Jaime Arturo Ramírez, não tem esse acento, esse sotaque espanhol, Jaime, não. A Semana do Conhecimento UFMG vai até amanhã e a programação está disponível em www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Agora, meio-dia e 58, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais uma reportagem da série especial Haiti Isitlá, que hoje vai falar sobre ações preparadas pela sociedade civil para receber os imigrantes.
Jornal UFMG. Semana do Conhecimento UFMG 2015, Luminosidades, de 19 a 23 de outubro, nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, seminários e minicursos. Informações www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento UFMG. Visibilidade ao conhecimento produzido pela Universidade. Realização, Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio, Rádio UFMG Educativa. Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Reportagem especial.
O Brasil é conhecido internacionalmente pela sua hospitalidade, mas no contexto imigratório, receber imigrantes e ajudá-los a se inserirem na sociedade é uma tarefa difícil, mas necessária. Enquanto o poder público ainda busca compreender qual deve ser o seu papel nessa acolhida, como vimos na reportagem de ontem, várias iniciativas de apoio a imigrantes haitianos já vêm sendo realizadas na Grande BH e vão desde ajuda com a documentação até curso preparatório para a prova do Enem. São ações organizadas pela sociedade civil e pela UFMG. É o que você confere hoje na penúltima reportagem da série Haiti Isitlá. A produção é de Paulo Dornelas e os trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Haiti é ici. Haiti Isitlá. O Haiti é aqui.
A lot of people died. A lot of people are suffering.
The largest humanitarian effort they've ever seen.
People are going to be running out of food, out of water.
My country is in great difficulty.
Zami significa amigo em crioulo. Criado há 2 anos, o Centro Zami, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, é a principal iniciativa de apoio à população que migra para Belo Horizonte, como os haitianos. As atividades do centro são focadas na colaboração mútua entre imigrantes e voluntários e na compreensão da migração pelo enfoque dos direitos humanos. O trabalho é dividido em alguns campos de atuação, como explica Ricardo da Silva, responsável pela área de comunicação do Centro Zami.
As pessoas vêm ao centro e depois são assistidos pela nossa área de acolhida, em primeiro lugar. A outra área que nós oferecemos é essa área de trabalho. Aqui nós preparamos os currículos e também procuramos emprego. Mas aí a responsabilidade é dupla. A outra área que nós estamos muito agora a desenvolver é a nossa área de incidência. Então, representar a situação do migrante no Estado, na prefeitura, nos vários bairros onde vivem, para mudar os preconceitos, para informar os migrantes melhor sobre os seus direitos. E, finalmente, as duas outras áreas que temos que trabalham um pouco é a área social e a área de projetos.
As principais demandas da população haitiana que vive no Brasil são trabalho e estudo, segundo uma pesquisa desenvolvida pela PUC Minas. Para ajudar os imigrantes a realizar esses sonhos, alunos de diversos cursos da UFMG se reuniram para oferecer aulas preparatórias para o Enem, por meio do projeto Pró-Imigrantes. Durante 2 meses, 15 haitianos puderam mergulhar de cabeça nos estudos e se preparar para o exame, que é a principal porta de entrada para as universidades brasileiras. As aulas foram oferecidas no período noturno em uma sala do Colégio Técnico da UFMG, no campus Pampulha. A iniciativa surgiu a partir da ideia de uma aluna do curso de Letras da UFMG, que já dava aulas de português para os imigrantes no Centro Zami. Kelly de Souza explica como surgiu a ideia e comenta a dedicação dos alunos.
Dava aula lá no Centro Zami para os alunos do Haiti. E dando aula para os meninos, eu observei que eles são muito inteligentes, são muito interessados também. Muitos dos alunos, eles tinham uma graduação, ou eles iniciaram, ou eles tinham interesse, por exemplo, em terminar o segundo grau. Eu perguntava para eles por que eles estavam estudando português. Não só pela questão de, às vezes, encontrar um trabalho, mas eles sempre me falavam que o interesse deles era entrar na faculdade. Como estava próximo das inscrições do Enem, e pensei de fazer as inscrições do Enem. Já dei ideia para eles, só que eles não tinham internet. Aí peguei os documentos, fiz uma ficha, eles preencheram e fiz a inscrição do Enem.
Joel do Reus é aluno do cursinho e vai prestar o Enem este ano. O haitiano de 28 anos mora no Brasil há 1 ano e 2 meses e pretende fazer engenharia. Ele ressalta a importância de iniciativas como o projeto Pró-Imigrantes.
Tem muitos haitianos que quiseram estudar aqui no Brasil e que não tinham a possibilidade de estudar. E quando nós estamos lá no Haiti, eu e meu primo tá aqui também, ele quis estudar, mas ele não tinha a possibilidade de estudar. Agora, a iniciativa vai nos permitir, eu não posso dizer entrar na faculdade, mas mais perto da faculdade.
Outra iniciativa no campo da educação também partiu da Faculdade de Letras da UFMG e é voltada ao ensino da língua portuguesa para estrangeiros. No início deste semestre, 2 turmas foram formadas, uma voltada ao ensino da língua para refugiados sírios e outra para imigrantes haitianos. Esta última é composta por 14 alunos, que frequentam as aulas aos sábados no centro de Belo Horizonte. Falantes originalmente do crioulo e do francês, os haitianos apontam o aprendizado do português como uma das principais dificuldades para a adaptação ao Brasil, principalmente na hora de procurar um emprego. A coordenadora do curso, professora Maria Auxiliadora Leal, explica como as classes são organizadas e destaca o papel da língua no processo de socialização.
Como disse, o Brasil é heterogênea. Todas as aulas já são organizadas de acordo com as necessidades desses alunos. Então, não tem material didático específico, nós vamos botar esse livro. Nós utilizamos vários livros como referência, utilizamos vários materiais complementares e assim por diante. A língua é pessoal, um meio, mecanismo, ferramenta de inserção social. Se a pessoa quiser conseguir obter esse qualquer área, a arma mais poderosa que ela tem é a língua. E principalmente pensar que a língua oferece uma possibilidade de uma conferência igual, mais ideal, em várias outras modalidades de inserção.
Para o futuro, além de iniciativas como Pró-Imigrantes e o curso de português para estrangeiros, a UFMG pretende ampliar o atendimento a essas populações. A ideia é reunir todos os projetos que envolvem essa temática desenvolvidos na universidade em um amplo programa de extensão. O projeto, que seria uma espécie de guarda-chuva, pretende envolver professores, alunos, pesquisadores e outras pessoas vinculadas à temática da migração, para unir os esforços e atuar de forma mais eficaz no atendimento aos imigrantes. Professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Dimitri Fazito, é uma das pessoas que está à frente do trabalho e detalha o andamento do projeto.
Nesse sentido, a gente pensou na proposta de elaborar um programa de extensão, na verdade, que era uma coisa maior, e era começar identificando dentro da UFMG os diversos projetos de extensão ligados aos haitianos, à imigração haitiana aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O que nós fizemos, o primeiro passo, na verdade, foi esse. Nós identificamos alguns projetos que já estavam acontecendo, alguns que, na verdade, estão em vias de tornar realidade, e nós fomos até a Pró-Reitoria de Extensão. Então a gente está nesse ponto ainda, de terminar de entrar com os projetos e formatar a base para o programa de extensão.
O projeto de extensão pretende abarcar iniciativas em áreas como educação, direito e sociologia. A ideia é que as ações sejam voltadas também a outras comunidades que migraram para o Brasil. Repórter Paula Dornelas.
Um país pobre, marcado pela fome, devastado por terremotos? Qual a imagem que você faz do Haiti? Amanhã, na última reportagem da série Haiti, Is It Lá, você vai conhecer bem mais sobre a cultura da ilha caribenha e a visão dos próprios haitianos sobre problemas como o racismo e a xenofobia. A série tem produção de Paulo Dornelas, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Agora 1h08, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa, twitter.com/ufmgeducativa e instagram.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, Natália Andrade, Patrícia Brandão e Paulo Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia, Rodrigo Mantini. Na coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, está o Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.